que é? Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão de Maus Hábitos, o podcast. Um podcast sobre desenvolvimento pessoal, no qual exploramos técnicas de autoajuda e a sua aplicabilidade às nossas próprias vidas.
Isso foi bastante erótico, pá.
Achaste erótico?
Achei, a primeira fase, pelo menos.
Oh, sejam muito bem-vindos. Pode ser um podcast mais erótico, se estiverem a sentir no mood. Hoje trazemos para a mesa, eu e o meu querido amigo Hugo Zagallo. Antes de mais, boa noite a todos. Boa noite, Hugo. Como estás?
Boa noite, bom dia. Boa tarde, não?
Boa tarde. Eu, apesar de estarmos a gravar este dia, gosto de dizer boa noite, porque sinto que o podcast é na verdade, uma coisa noturna.
É negro, sim, é uma sombra. Se tu olhas para o nosso logo, é uma sombra. É um mocho, é um animal da noite.
O mocho é um animal da noite. Vamos assumir que estamos sempre a gravar de noite.
É sempre boa noite, sim.
Sim.
Quando vamos ao café dizemos boa noite à senhora, a partir de agora.
Não, não é preciso dizer boa noite a toda a gente, é só dizer boa noite aqui no podcast. Hoje trazemos para a mesa um tema que nos é muito familiar e no qual, no qual até já roçámos anteriormente no podcast, que é a procrastinação.
Sim.
E também gostava de falar, se calhar, de objetivos e da definição do sucesso, porque acho que depois isso tudo está relacionado. Mas vamos partir da procrastinação. Quão procrastinador és tu, Hugo?
Pá, muito. Eu sou o rei da procrastinação.
Então és um mestre da procrastinação.
Sou um mestre.
Que técnicas é que tu dás por ti a utilizar?
Eu dou as técnicas que quase toda a gente utiliza.
São quais?
Que é para tu procrastinares eficazmente, tens que te enganar a ti próprio. Porque o teu eu que quer fazer a coisa não vai simplesmente aceitar qualquer desculpa. Portanto,
exatamente.
O melhor tipo de procrastinação é aquela que parece útil. Por exemplo, limpar a casa, essa é ótima.
Pois é.
Tem que ser limpa. Vai, eu não vou começar.
Limpar e arrumar.
Exato,
não?
Arrumar. E ainda melhor do que isso, que é o que estava a dizer há bocado em off, é fazer algo relacionado com o objetivo que tu estás a tentar atingir, ao qual tu estás a procrastinar. Portanto, algo tipo uma preparação, vou investigar, vou ver o que é que este Reddit diz sobre isto, este louco que escreveu isto às 3 da manhã, o que é que ele diz?
Pois
tipo, investigar, e é isso que o James Clear diz no livro, no tal livro Hábitos Atómicos, que é,
pois é
a diferença entre motion, ele chama motion, e action. Portanto, motion é, por exemplo, imagina que estás a tentar escrever um livro. Motion é todo o tipo de estratégia e planeamento que estás a fazer antes. E procurar como é que se escreve um livro, que tipo de capítulos é que tens de ter, qual é o número de páginas, enviar e-mails a perguntar qual é que é a melhor forma de escrever um livro. Ou, por exemplo, para o ginásio, motion seria investigar todos os ginásios, qual é que é o pricing.
Ir comprar os melhores calções,
escolher. Não sei se comprar os calções, isso já é action. Motion
escolher os calções.
Ir aos ginásios, falar com a pessoa e perguntar quanto é que custa. Ah, sim, se calhar vou escolher outro. E tu podes passar o tempo inteiro nisto porque achas que estás a progredir. Então é a melhor ilusão para enganar o teu eu que quer fazer a tarefa.
Sim.
É fazer algo relacionado com a tarefa que te faça pensar que estás a progredir. Epá, é insano, porque é que nós somos tão estúpidos?
É porque tu não estás, nesse caso dos ginásios, tu não estás sequer a estudar técnica depois como é que vais trabalhar. Não, estás a perder tempo com os pormenores que são completamente inúteis, que não te vão ajudar a nada, não é? Tipo, porque tu podias estar a preparar o treino, tipo, a ver os melhores exercícios e a preparar...
Não, mas isso também é motion. E essa também é uma boa procrastinação. O problema, e isso não é mau, ter motion, fazer um bocado de planeamento não é mau. O que é mau é não conseguir passar do motion para o action.
Pois é. Sabes que eu tenho, no meu caso, em relação... Agora, como sabes, sou amante da fotografia, aliás, já trabalho como fotógrafo há uns tempos, é procurar lentes novas. Tipo, escolher lentes,
sim,
horas,
sim.
Perco tipo 3 horas por dia às vezes a ver as lentes e depois compro uma lente. Então tenho a casa cheia de lentes.
E depois vendes a lente dois
passados
meses depois.
Sim. Vendo a lente, sim. E perco dinheiro sempre. E, portanto, não avancei em nada.
Não, é isso, fotógrafo. Sim, sim. E às vezes até procuras coisas que tu sabes que não podes comprar. E mesmo assim pois estás é. Horas a investigar. Isto seria perfeito, mas eu nunca vou comprar porque não tenho dinheiro para isto, mas pá, vou exato. Ver. Um vídeo de YouTube de 21 minutos sobre a diferença entre esta lente e esta, ver.
Eu vejo tantos desses vídeos, Bob, esses são os piores vídeos para mim no YouTube.
E há pessoas que passam a vida, pá, eu estou a falar de literalmente 10 anos, a passar sim. de tarefa em tarefa, porque chega a um ponto daquela tarefa onde já não há mais motion a fazer, tens que passar para o action, então trocam de tarefa.
Pois é.
E é um bocado isso que eu tenho andado a fazer com o sofá do psicólogo.
Não, mas calma, para já o sofá do psicólogo é uma ideia que tem um mês ou dois.
E o site está feito, portanto, eu já passei para o action.
Já te passaste para o action. E já que... fizeste um primeiro episódio, que eu já ouvi. Ou era um piloto que não foi lançado?
Foi lançado, mas não acho que não vai ser aquilo. Aquilo era mais maus hábitos sem ti. Eu tenho que encontrar um novo tuning. Uma nova frequência.
Mas repara, mas o que quer que seja que tu faças vai sempre ser um bocadinho maus hábitos, porque tu és metade disto e, portanto, vai sempre ter um bocadinho a tua essência. Eu mesmo no meu estúdio também, às vezes, acabo por falar um bocadinho da vida e, aliás, menciono muitas vezes os maus hábitos porque, pá, é inevitável.
Sim, mas é diferente. E como psicólogo, tu tens que ser um bocado um espelho. Não podes dar tanto de ti. Tem de ser um bocado mais detached.
Só para quem não sabe, o Sofá do Psicólogo é um projeto paralelo aqui do Hugo, que já está criado, como vocês perceberam, e que vai arrancar, ou está a arrancar, portanto, procurem, já está aí nas redes.
E não é, não é completamente fora do reino dos maus hábitos. Se vocês, ouvintes, quiserem uma consulta de psicologia, podem ir ao sofadopsicólogo.com, primeira consulta é grátis. Porque eu exatamente. Não quero dar consultas a pessoas que... A primeira consulta é para perceber se nós funcionamos juntos.
Yeah. Porque é importante isso também, não é? Enquanto psicólogo, tipo, tem que haver química com o... Tipo, há pessoas que podem ir ao melhor psicólogo que o amigo lhes recomenda, mas não se dão bem com ele, não é?
A relação terapêutica é fundamental para a motivação do cliente e para obter os melhores resultados, sim. A relação terapêutica é essencial e até é uma relação muito perigosa porque pois. É muito próxima, mas tem que ser muito distante ao mesmo tempo e é difícil de navegar essa linha.
É, bem visto, por isso é que pode acontecer muitas vezes aqueles romances entre psicólogo e pessoa
sim.
E cliente, não é?
Cliente. Não sei, há pessoas, eu gosto de cliente porque cliente. Eu acho que é um serviço.
Pois é, acaba por ser
paciente
um
parece... É pá, paciente porque os psicólogos são tão problemáticos como as pessoas que estão lá. É mesmo um serviço. E tu não tens que estar bem psicologicamente para ser um bom psicólogo.
Pois é.
Aliás, há áreas onde é melhor tu teres molhado o dedo nesse problema.
Estou-te a ver.
Na adição é muito, são muito poucos os psicólogos que, se tu vais a uma clínica de reabilitação toxicodependentes ou drogas.
Sim, normalmente quem está lá a guiar já passou por isso, não é?
Todos, 100% dos que estão lá, nem sequer eles estão-se a cagar se são psicólogos ou não, são conselheiros.
Pois.
Porque esses é que percebem estas ilusões que nós estávamos a falar, porque é sempre esta luta entre o teu eu que vê para o futuro e que o teu eu racional que sabe o que é melhor a long term e aquele eu arcaico, estás a ver, o prazer a curto termo.
Olha, mas deixa-me voltar aqui um bocadinho atrás ao tema do dia, porque eu não gosto nunca de apresentar um problema sem apresentar uma potencial solução. E até para revisitarmos um livro que é muito importante a gente ir falando de vez em quando, que é o Hábitos Atómicos. Quais é que o livro recomenda as técnicas para vencer a procrastinação? O que é que nós podemos fazer para não sucumbir a este mau hábito diabólico que é a procrastinação?
É um hábito que foi muito benéfico para nós ao longo do nosso percurso evolutivo, porque tu não sabias quanto tempo é que ias viver. Portanto, era melhor comer tudo no momento. Isto também acontece com os problemas de comida. Nós estamos programados para evitar aquilo que é dor no momento e querer aquilo que tem prazer no momento.
Yeah.
Portanto, a procrastinação é isso. É a tua tendência natural. Epá, isto é difícil agora, eu quero evitar o que é difícil, porque a tua energia é limitada. Portanto, tu não queres estar a perder energia em algo que pode nunca acontecer.
Yeah. Mas... essa é a base da cena, sem dúvida.
É com isso que estás a lutar.
Então uma solução será tipo procurar se algo desconfortável, não é? Se tu sentes que estás desconfortável, é porque provavelmente não estás a procrastinar e estás a fazer algo difícil, não é? Achas que passa por aí? Ou achas que o trabalho, ou achas que dá, conseguimos encontrar prazer, ou achas que a solução passa por conseguir encontrar prazer?
Não sei,
aceitar a dificuldade ou conseguir encontrar prazer nas tarefas que temos mesmo que fazer?
Isso são tudo técnicas boas, mas eu acho que o primeiro passo é admitir o que está a acontecer.
Reconhecer, eu estou a procrastinar, não é? Porque às vezes pode acontecer nem termos a noção, não é? É isso que
não,
estás a querer dizer.
Acontece quase sempre sem termos a noção. Quer dizer, tu tens a noção, mas muito vaga, não estás mesmo a focar-te na noção. Eu quando estou aqui à procura do melhor logo para o sofá do psicólogo durante horas, eu sei que estou a procrastinar, mas não estou bem a prestar atenção, é isso que sei.
Será que passa por definir objetivos, tipo escrever?
Exato, escrever, é isso mesmo.
Palpavelmente,
sim,
tipo, hoje, até ao fim do dia, eu tenho que fazer isto.
Exatamente, é tirar de ti. Tirar, porque dentro de ti, sem verbalizar, sem cristalizar com a escrita, sem o auxílio de outra pessoa para te ouvir, é muito mais fácil deste teu eu primitivo te manipular. Pois se tu escreves e dizes, hoje às 9 vou passar do motion para o action, tenho só até às 9 para decidir o melhor logo e depois é aquele que é.
Yeah, eu acho que é, eu gosto disso.
Mas agora, aqui o James Clear aponta duas... que é mais ou menos o que nós estamos a dizer. A primeira estratégia é set a schedule for your actions. Portanto, é o que nós estamos a dizer. Tens que dizer que segunda-feira, quanto mais específico, melhor. Já falámos disto. Se queres ir ao ginásio, dizes às 9. É tudo às 9. Acontece tudo às 9. Às 9, na segunda-feira, vou vestir os calções. Pá, e escreves isto tudo.
Sim.
E vou ao ginásio.
Pá, já me aconteceu fazer e escrever isso tudo e não ir. Mas às vezes vou um bocadinho mais tarde, mas vou.
Mas é que
chego às 9 e digo, vou só beber o último café antes do ginásio. E fico ali a beber cafés em loop durante uma hora.
Pronto, aí a técnica seria retirares ainda mais de ti, porque simplesmente escreveres ainda estás em ti.
Tens que ter um gajo, combinar com um amigo.
Exato,
não é?
se incluíres um gajo...
Yeah. Não, amanhã vou treinar com um amigo meu e é às 10 e não há nada a fazer, o gajo vai estar lá.
Exatamente, tens mesmo que estar lá às 10, sim.
Hoje também tínhamos combinado de gravar um podcast às 11, não sei se lembras, com um amigo.
Pois, sim, lembro. Sim.
Mas a boa notícia é que estamos a gravar o podcast, portanto, atrasámos-nos umas horas, não é dramático.
E depois, o segundo, pá, as técnicas dele também são sempre a mesma coisa, não é? O segundo ele diz, pick a date to shift from motion to action, é exatamente o que eu disse também.
Yeah.
Mas é isso, é motion nunca... Por mais motion que faças, por mais preparação, por mais análise, por mais estratégia que faças, nunca te leva a lado nenhum. É inerentemente inativo.
Achas que o pensamento pode jogar contra nós nesse sentido? Temos que pensar menos? O que é que achas?
Bah, sim, acho que estou a ver o que estás a dizer aí. O mais difícil é o pensar, tipo, ir ao ginásio na realidade não é difícil, o que é difícil é pensar
fácil.
Em ir e pá, e vou ter que ir e vou...
É exatamente isso, um gajo conseguir arranjar maneira de pensar menos, sabes, se calhar...
Pois...
Porque se tu não tiveres a pensar, nada é difícil, é só, tipo, mesmo dentro do ginásio, quando estás lá, imagina que tens de fazer 20 repetições de alguma merda, se tu pensares, é só mais uma, claro que consegues fazer só mais uma,
sim.
Mas se pensares que faltam 20, Pá, é difícil pensar que faltam 20 repetições.
Pá, não pensar é muito difícil. Portanto, o que podes fazer aí é ter pensamentos que te levem às ações mais facilmente. Podes mudar também a tua maneira de pensar.
Isso é... O que é que seria um pensamento desse género? Se calhar pôr música a tocar, distrair-te, achas que isso pode ser uma ajuda?
Sim, isso é o make it easy. É, não, isso não é o make it easy, isso é o associar uma ação difícil com aquilo que tu queres fazer. Isso ele também fala muito no livro. É, se queres fazer algo, só fazes uma coisa que gostas muito depois de fazeres isso. Mas isso aí continua a ser tudo dentro de ti, continua a depender da tua disciplina. Eu acho que a melhor forma de mudar, e é por isso que os psicólogos são bons, e é por isso que um companheiro também é bom, é alguém que te... com que tu te sintas envergonhado se não o fizeres.
Pois é. Eu acho que tu e eu temos demasiado à vontade. Tu tens demasiado à vontade comigo para combinarmos uma merda, e eu também contigo, se calhar, e depois não fazermos. Estou a falar do exemplo específico. Ah, mas há uma cena agora, por exemplo, em relação aos treinos. Por causa do Covid, a gente tem que marcar a hora no ginásio. E essa merda tem sido uma boa ajuda para eu ir lá, porque eu marco tipo às 10 e se eu não for, perco a minha vaga no ginásio.
Sim. Mas é o básico disto é a quantidade. O fazer é melhor do que o pensar em fazer.
Sim.
É aquela experiência que ele também aborda no livro, que é uma aula de fotografia. A metade da aula disseram que era a qualidade das fotografias que recebia a melhor nota, e a outra metade disseram que era a quantidade, era só números. Quanto mais fotografias tirarem durante o ano, melhor nota têm. E depois no fim,
inevitavelmente, a quantidade também se revelou em qualidade.
Não é também, revelou, as melhores fotografias eram claramente aquelas da metade da aula que tinha a tarefa de fazer quantidade.
Pois é.
Porque essas pessoas foram para a rua, experimentaram, tiraram fotografias, viram a melhor luz, tipo, aprenderam ao fazer. Enquanto que os outros sentaram-se numa sala e pensaram abstratamente qual é que seria a melhor fotografia.
Yeah.
Da qualidade. E então a qualidade não era boa. E é isso. É...
Pensa menos, faz mais.
Faz mais.
Pensa menos, faz mais. Vai ser o meu novo mantra.
E é aquele do Voltaire, também é um bom mantra.
Qual?
O que é que o Voltaire parecido. Dizia? Ele dizia: "The great is the enemy of the good."
O feito é melhor do que perfeito.
Sim, exatamente, é isso.
Vamos sempre dar um bocadinho ao mesmo nestes podcasts. Mas ainda bem, não, porque
é o mesmo, é tudo o mesmo.
É tudo o mesmo, é tudo o mesmo.
E vejam a reviravolta que nós demos. Viemos do mundo abstrato do podcast anterior, de falar sobre a significância da consciência universal.
Mas olha um paralelismo, mesmo com isso. Mesmo quando nesse retiro e falámos disso do ayahuasca e da consciência e disso tudo, não tem a ver com pensar, aí tinha mais a ver com sentir e com deixar-te ir. A linguagem era menos pensamento e mais espírito, portanto, ao mesmo tempo também é um bocadinho faz mais, pensa menos, tipo, vai, deixa-te ir e não fiques a pensar como ir ou o que é que está a acontecer, estás a perceber?
Sim.
Onde é que eu quero chegar?
Sim, sim, sim.
De uma forma mais abstrata, claro.
Sim.
Pois.
E então?
Nada, não, era só isto, era uma espécie de paralelismo para voltarmos aqui à
Então vamos falar sobre ti agora, porque como é que tu és em termos de procrastinação? Porque tu pareces bastante bom.
Eu tenho fases e sinto que estou a entrar novamente numa boa fase de não procrastinação. Olha, voltei a estudar baixo, voltei para as aulas de baixo elétrico, que era uma coisa que eu já não tinha antes, tinha parado de tocar baixo regularmente e a estudar, e imediatamente ao fim de algumas semanas estou a colher muitos frutos, estou a tocar muito melhor, o que depois é um bocadinho bola de neve. Quando tu te sentes a fazer uma coisa um bocadinho melhor, fazes mais dessa coisa. E agora, tipo, hoje em dia toco baixo outra vez 2-3 horas por dia, quase como tocava no liceu, faço tempo para isso. E uma das coisas que me motiva é porque, como não tenho concertos e não tenho muita gente a quem mostrar, gravo vídeos para pôr no Instagram. Pá, e as mensagens que eu recebo a dar os parabéns e motivam-me tanto que só me apetece fazer mais e mais e mais.
Sim, eu vi, é muito bom.
Pá, eu estou, por exemplo, este último vídeo que eu publiquei foi uma música que eu há tipo há um mês atrás vi na net e disse, porra, isto é impossível de tocar. E tenho estado a tocá-la todos os dias e a perceber como é que ele faz cada passagem, estás a ver? E ontem gravei, já tinha feito 1000 takes dessa cena, mas ontem fiz um, pá, que saiu quase perfeito e partilhei esse.
Sim.
Ainda não pus no mural, só pus nos stories porque está work in progress, ainda não está 100% perfeito.
Sim.
Mas tipo... Está a acontecer, estás a ver? E agora a próxima luta vai ser acabar o raio do disco que eu comecei a gravar no início do ano e que disse que ia sair em 2020 e vai sair em 2020. Okay. Faltam 5 canções para eu acabar, vou acabá-las e ainda em dezembro têm que sair antes de acabar o ano. Pá, e, senão...
Pois aí estás a pôr uma data.
Não, tem que ser. Estou a pôr uma data. Estou mesmo a pôr uma data. Estou-te a dizer a ti e aos nossos ouvintes que o meu disco vai ficar online no Spotify. Sim. Pronto para vocês ouvirem antes do ano acabar.
Para quem não conhece a vertente música do Martim, vão ver, vão ouvir.
Sim, epá, espreitem lá, eu tenho, na verdade, eu digo-te, as canções que eu lá tenho, muitas delas já as ouço e é tipo, what the fuck? Mas sabes que, pronto, lá está, não me arrependo de nada, vou deixá-las estar lá todas e vou lançar este disco e já tenho ideias.
Mas porquê que dizes isso? Eu ainda ouço as tuas antigas e adoro.
Há algumas que eu curto também, mas há outras, meu, que eu gravei que eu fui tipo, oh, foda-se ao Martim, o que é isto?
Tipo... Sim, isso é o que, porque tu já não és a mesma pessoa, isso é o que eu lembro-me do o gajo dos Arctic Monkeys.
Sim, sim. O
ele a dizer, it's like
Turner,
doing a cover, and some covers are like, tipo, cantar as músicas de antigamente é como fazer um cover para ele.
Pois é, sim,
tipo,
isso é uma boa.
Outro gajo,
boa.
E há uns covers que ele gosta de tocar e outros que ele não toca, que ele se recusa.
Sim, os Arctic Monkeys deram, sim, é um salto muito grande desde as primeiras canções até agora, embora eles tenham coisas no início que eu ainda gosto muito.
Eu gosto do eu adoro aquele, o AM, aquele preto.
Yeah, esse é um grande disco. Yeah.
E gosto do primeiro, que eu estava em Inglaterra nesse momento, quando os Arctic Monkeys eram tipo gigantes, eram tipo, em Portugal o equivalente era o...
Os Capitão
Silence 4, naquele tempo, onde dominava o Portugal inteiro.
Bem, Silence 4, nós os dois tínhamos uma grande panca por Silence 4.
Toda
também.
A gente tinha.
Toda a gente,
toda
tinha,
a gente adorava, sim. Mas qual é o conceito do teu disco? Qual é que é o... Tens algum tema já...
Sim, o conceito era... Olha, o conceito, até te digo que é muito forte e tem muito a ver com este podcast. O disco chama-se Lei da Atração. E era precisamente sobre isso, sobre puxar para nós aquilo dos nossos sonhos, por sonhar com tanta força que os sonhos se materializam.
Sim.
Algures, a meio deste ano, os meus sonhos foram-se esmorecendo e também o disco acabou por sofrer com isso. Mas agora que estou a reanimar, eu acho que aqui a energia está a voltar e pôr essas canções cá fora. E muitas das canções eram um bocadinho derrotistas, pessimistas, um bocadinho de uma pessoa que chegou a uma crise dos 30 em que está cansado da vida e em que está tipo a perder um bocadinho a motivação, porque eu acho que quando nós temos 20 e poucos anos, tipo, temos a vida toda pela frente e temos muitas coisas tipo look forward to, não é? Tipo, muitos sonhos, muitas coisas, e depois à medida que vamos ficando mais velhos,
sim,
percebemos que, pá, que se calhar os sonhos da maneira como a gente os tinha não vão acontecer dessa mesma forma, então temos que reencontrar um bocadinho alguma chama que nos motiva a estar ativos e a fazer coisas. E há então uma frustração que se transforma em derrota, que se transforma em renascimento.
Uhum.
E eu acho que este ano para a minha vida foi isso que aconteceu, foi um bocadinho tipo, perdi a noção de qual era o propósito de eu estar a fazer canções, achei que não era o meu caminho, que não devia estar a fazer canções porque não tinha mais nada para dizer, e agora percebi que fazer canções é o meu ofício como um sapateiro arranja sapatos e vai sempre arranjar até ao fim da vida e vai descobrindo coisas, maneiras melhores de o fazer, e então fico cheio de vontade de escrever sobre coisas mais simples, não tentar escrever a melhor canção do mundo, mas sim escrever uma canção bonita e passar à próxima e escrever sobre uma história, sobre uma pessoa, sobre um sentimento, sobre um lugar, desta forma mais descontraída, de uma forma mais relaxada, que inevitavelmente faz com que as canções se tornem mais leves, mais fáceis de ouvir, mais despreocupadas, porque acontece, eu acho que acontece a todos os artistas que escrevem, ter uma fase em que acham que têm que que impressionar alguém, ou que crescer, ou que ser maiores, ou que fazer melhor do que fizeram, isso é, pá, é contraprodutivo. E este disco era uma coisa e agora é outra. Eu acho que o vou acabar de uma maneira diferente como eu achei que ia acabar, mas estou feliz com isso e estou em paz com o processo e estou ansioso de o terminar mesmo, para dizer que não desisti deste disco e que vou passar ao próximo dessa forma que eu estou a dizer, de uma forma mais descontraída, de fazer canções, okay, mais despreocupada.
Ah, isso parece-me uma posição extremamente razoável,
uhum,
positiva e útil. E agora, sim, queria fazer o contraste entre a tua posição de sonhador, conquistador de novos mundos, que tinhas há 10 anos atrás. O que é que, se eu perguntasse ao Martim há 10 anos atrás, o que é que ele ia, qual é que eram as tuas aspirações musicais, o que é que ele diria?
Pá, ele provavelmente responder-te-ia qualquer coisa megalómana como: não, agora este próximo disco quero gravar com uma super banda e quero fazer uma coisa para ir tocar ao meu arena e quero fazer uma coisa grande e não sei o quê.
Sim.
E agora não é isso que me apetece. Apetece-me fazer a minha música aqui em casa, sozinho, pá, sem pressões, sem problemas, a falar de assuntos que se calhar não dizem tudo a toda a gente, não ter aquela preocupação de fazer uma canção que o público vai gostar, que o público vai entender, estás a ver? Uma canção que toca toda a gente.
Sim, 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 és mais tu, sim, estás menos virado para aquilo que pode acontecer no mundo e estás mais preocupado em exprimir a tua alma através da música.
Talvez, sim, algo assim.
Mas é,
assim,
isso é essa fase megalómana do... pá, dos 15 aos 25.
Sim.
É porque, pá, é a diferença entre o potencial e aquilo que já aconteceu. Isso tu estavas a falar de quando chegas aos 30, estás a ver que, pá, já não tens tempo para atingir aquilo. Quanto mais novo tu és, mais potencial há à tua frente. Portanto, yeah, na realidade tu podes ser tudo.
Sim, e ao fim dos 30 e 40 e por aí fora, tu começas a olhar mais para trás do que para a frente e a pensar mais nas coisas que já fizeste do que nas coisas que ainda vais fazer. Acho que isso acaba por ser um bocado inevitável, porque todos nós temos a consciência que vamos morrer um dia e que isso acontece. Agora, eu acho que o segredo está em tu encontrares um sítio no presente em que estejas mesmo feliz a fazer aquilo que queres e ter, pá, um sentido construtivo de fazer as coisas e um sentido de finitude também muito forte para ires completando mais coisas e mais coisas sem ser esse o objetivo de completar coisas, apenas de as fazer e de avançar e de crescer com isso até ao dia em que vais não conseguir fazer mais.
Mas é difícil.
Há 2 anos morreu o Jacques Brel, topas?
Claro.
Eu ouvi numa notícia...
La Mer du Nord.
Exatamente, e ouvi uma notícia na rádio sobre ele, e que quando ele morreu tinha escrito mais do que 1000 e tal canções, estás a perceber? Portanto, foi um tipo que até morrer continuou a escrever, estás a ver? O mesmo, sei lá, olha o Caetano Veloso, que continua a escrever canções incríveis, estás a ver? E já vai, já, não sei quantos anos é que ele tem, mas já tem muitos, 70, 70 e tal.
Sim, sim.
Estás a perceber? E continua sempre a fazer canções da mesma maneira que sempre fez. E eu queria um bocadinho encontrar isso em mim. Tipo,
sim, 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 sim.
Fazer as canções como eu as faço, como eu gosto de falar.
Pois, é o processo, sim. Sim. É o que o Jim Carrey diz. Ele diz: eu gostava que toda a gente fosse famoso para perceber que não há nada aqui.
Exatamente.
Não vais encontrar nada. Tipo, se tu atingisses esses teus sonhos quando tinhas 19 anos de ir para o meu arena e de vender o mais de Portugal, tipo, quando chegasses lá, ao fim de talvez 2 dias de êxtase, ias estar exatamente onde estavas.
Sim, sim, sim.
Portanto, o objetivo não é nada, não há nada lá. O que interessa é o caminho até lá.
A verdadeira felicidade está em fazer.
Mas tens que ter alguma ilusão de que está lá alguma coisa, senão não vais para lá.
Eu não acho que seja ilusão, porque ilusão tens quando és mais novo. Eu acho que o que deves ter é uma consciência. O John Mayer também fala disso numa palestra que ele deu muito, muito interessante, que é tipo a consciência de que o sucesso e a felicidade partem de dentro, não é? Uma pessoa, para se sentir bem-sucedida, não vai depender de fatores externos. claro que tu escreveres tu venderes muitos discos pode-te fazer sentir bem, mas se tu não gostares das canções, percebes? Era aquela Sim. velha que eu estava a dizer, há bocado falámos do Toy, por exemplo. Eu não estou a dizer que o Toy escreve má música, ou que a música é dele, ele faz a cena dele e tem muita saída. Mas imagina, se eu fizesse música como o Toy e vendesse muita, 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 muita música, eu se calhar não ia estar feliz comigo próprio, apesar de vender muitos discos, estás a perceber?
Pá, sim, quer dizer... Eu percebo o que estás a dizer, mas há um... Também temos que admitir que a música... tu és um ser humano a exprimir os teus sentimentos através da música para outros seres humanos e tu queres que as pessoas se identifiquem contigo, não é? Portanto, não é só... Tu queres que as outras pessoas gostem também.
Olha, eu já quis mais, estás a ver? Eu já, é isso que eu te estou a tentar dizer. É que, tipo, já não me preocupa tanto isso, estás a perceber? Eu acho que quando ouvires as minhas novas canções, tu vais pensar, pá, este gajo fritou o miolo, ou vais pensar, pá, este gajo está-se a cagar. E de alguma maneira acho que vais gostar disso, e eu acho que tu vais gostar disso, que tens uma pessoa por quem eu tenho consideração, não é? E se calhar outras pessoas não vão gostar tanto, mas o que me interessa sinceramente é eu estar bem com elas, estás a perceber?
Sim.
E saber que estou a fazer um trabalho bom e que sei que estou a fazer boas canções e que estou a estudar para isso.
Sim, sim, mas continua a interessar os dois. É, tu não queres ir ao ponto de só querer agradar os outros, mas também não queres ser individualista ao ponto de não ouvir os conselhos de outras pessoas. Se um músico diz, é pá, experimenta isto.
Não, de todo, e continuo a ter os meus amigos a quem vou pedir conselhos e quem vou mostrar a minha música, pá, e cujas opiniões me interessam, mas no fim do dia, pá, uma opinião é uma opinião, e mesmo dois amigos que tu tens muito em consideração podem ter duas opiniões completamente diferentes, e um deles pode adorar a tua música e outro deles pode dizer que está uma merda. Pá, eu mostro muito as minhas canções ao Tiago Bittencourt, e o Tiago Bittencourt não tem escrúpulos, ele muitas vezes diz-me, Martim, isto não está bom, não gosto disto, não gosto da melodia, não gosto da letra. Ah, e depois mostra outras pessoas que gostam e tu tens sempre aquela dualidade e tens que, pá, saber se vais lançar ou não, e já cheguei a não lançar coisas por causa disso, estás sim, a ver? E ao fim do dia acho que não é saudável. É claro que tens que ter uma noção do feedback das pessoas, mas no fim do dia, pá, és tu que tens que gostar e és tu que tens que sentir se aquilo é bom ou não.
E às vezes o feedback das outras pessoas diz-te, é mais para saberes o que é que tu pensas. É mais, pois, estás a utilizá-las como advogado do diabo. Vá, dá-me lá a opinião oposta. Eu senti isso agora a escolher o novo, porque estou a começar um projeto novo que se chama Uncannabify.
Yeah, esse é um bom projeto.
Uncannabify,
é um projeto muito interessante,
que é sintonizar, é basicamente para pessoas que querem parar de usar cannabis, fumar ganzas.
Yeah.
E eu não tenho nada contra o cannabis, eu acho que o cannabis é a melhor, talvez a melhor substância do mundo, é definitivamente a minha preferida, só que há pessoas, cerca de 10%, que não conseguem parar de fumar. E essas pessoas não podem fumar. E é este o projeto. Vai ser um projeto a tratar as pessoas por tu, não é de psicólogo. Eu não aceito ninguém que não esteja pronto para parar. É, se estás pronto, eu vou-te dizer como é que eu fiz. É isso. E chama-se Uncannabify. E a discussão era se era Uncannabify ou Decannabify. E então eu estava a perguntar a toda a gente. E perguntei para aí a 20 pessoas, 20 amigos meus. E a maior parte das pessoas disse Decannabify. Que ficava melhor, pois, de Cannabify.
Mas tu sentes mais
eu
a outra,
eu escolhi,
não é?
O outro e já está escolhido.
Eu acho que sim, pá. Eu acho que pedir muitas opiniões pode só servir para baralhar mais do que para ajudar. Portanto, nós temos sempre que ter em consideração a quem é que estamos a pedir a opinião, a quem é que vamos buscar o nosso feedback, não é? Essa é uma questão importante. Se estás a gravar uma canção, tu não podes, pá, podes ir pedir a tua opinião a alguém que não percebe nada de música, no sentido de ter um ponto de vista de alguém que pronto, que não percebe de música, só para ver qual é a sensação. Mas se calhar faz sentido pedir, quando tu misturas a tua própria música, se calhar faz sentido mostrá-la a alguém que também misture, para ver se ele repara em alguma coisa que tu não reparaste, não é?
Sim, mas é mais no fim do dia é mais daquilo que nós estávamos a falar ao início, para bring it back to the beginning, que é mais motion. Estás a perguntar?
É mais motion. Exato. É exatamente isso. É mais um adiar de pôr as coisas cá fora. É mais uma coisa. Pá, podes até definir que há um prazo. Olha, durante uma semana vou pedir opiniões e depois acaba-se as opiniões e vou tomar uma decisão. Porque senão é isso. É um motion. Pá, eu tenho um amigo meu, não vou dizer nomes, mas que nos seus 20 gravou um disco incrível, um disco de 12 canções, investiu dinheiro no estúdio e não sei o quê, e entrou num espiral de ai, a música ainda não está boa, ainda não está pronta, e passaram 15 anos e ele não lançou aquilo, tipo, investiu ali dinheiro, sim, e aquilo ficou na gaveta.
É completamente louco, sim. É como o meu casaco, aquela minha história do meu casaco. Eu tenho o melhor exemplo disso de sempre. Eu tive um casaco preferido que nunca usei porque não o queria estragar, primeiro, e porque nunca chegou ao momento perfeito para eu usar o meu casaco preferido. Então, nunca o usei e agora está completamente fora de moda. É um casaco de cabedal, tipo, naquela fase onde o cabedal estava in.
Sim, mas olha que as modas são cíclicas, portanto, o mais provável é ele voltar a estar na moda daqui a uns anos.
Sim, eu agora eu tenho isso muito com os livros. Tipo, eu de férias, quando estou a ler, pareço um maluco. Tipo, abro os livros só a 19 graus, estás a ver?
Para não estragar
os livros, mas tenho uma obsessão com isso, doentia. Onde vou, sim, para a praia e ponho o livro à volta de um saco e dentro de uma toalha, estás a ver, todo protegido. E depois estou a ler sem querer estragar. E agora que tenho um gato e ele salta para cima dos meus livros, pá, já perdi um bocado isso, mas é... Pá, mas agora estava a querer dizer uma coisa que me esqueci o que é que era. Que... Pá, queria dar conselhos diretos aos nossos ouvintes. Vocês que têm objetivos... Ainda na fase de aperfeiçoamento, o que é que tu dirias para os nossos ouvintes fazerem?
Yeah, recapitulando um bocadinho aquilo que a gente teve a sugerir, eu acho que o mais importante é, para já, saber o que é que queremos fazer, não é? No caso de escrever um livro, pronto, oficializar que queremos escrever um livro. Vou dar o livro como exemplo, que é um bom exemplo. Depois, calendarizar um bocadinho e dar espaço também para ter um bocadinho de estudo e de planificação, pá, mas que esse prazo seja muito claro e pensar, ok, durante 2 semanas vou mesmo só pensar no tema do livro, vou tomar apontamentos sobre o que é que eu vou falar, etc, etc. E depois, quando passam essas 2 semanas, tens de passar à ação. E aí tens de definir um objetivo que é, todas as semanas eu vou escrever 5 páginas. Se esse objetivo for muito complexo ou muito largo, subdivide para objetivos diários.
Okay.
Vou escrever 1 página por dia, ou se isso for muito... Todos os dias, ou tipo, às 9 da manhã de cada dia, vou escrever durante 1 hora o máximo que eu conseguir.
Sim. Pá, e depois também retirar de ti o máximo possível para não te conseguires manipular. Portanto, trazer uma segunda pessoa que veja...
Trazer uma segunda pessoa para tu mostrares a
que
cena.
Que saiba precisamente quais é que são as mini tarefas que tu definiste. Portanto, se tu decidires escrever 5 páginas por dia e tens uma pessoa de confiança que as possa ler, ela tem que saber que neste dia, a esta hora, vai receber essas páginas. E se não receber, é porque tu estás a falhar.
Isso é importante.
E depois, escrever, definir o máximo possível, como estavas a dizer, qual é que é o objetivo diário ou o objetivo semanal. Não é o objetivo final. É definir o processo e não o objetivo. Esquecer o objetivo um bocadinho.
Sim, esquecer o objetivo é bom. Ou seja, ter uma rotina e uma planificação tão sólida que depois o objetivo chega quase sem dares por ele, não é?
Ok. Tipo... Então queres fazer isso, tu, que tens um objetivo que é lançar o disco até antes de 2020?
Vamos fazer isso. E... Já sabia, eu estava a suspeitar que tu me ias desafiar para isso. Mas ainda bem que o fizeste, porque tem que ser.
Então agora vamos passar aqui por uma fase um bocadinho mais lenta do podcast, acho eu. Porque em tempo real... Tu vais decidir o que é que vais fazer todos os dias e vais-me mostrar.
Ok, não acho que não vamos perder assim tanto tempo, porque eu já tinha pensado um bocadinho nisto. Até porque as 5 músicas que faltam, portanto, estamos a falar de 5 músicas e eu vou dizer que temos até 30 de dezembro, sendo que para estarem no Spotify no dia 30 de dezembro eu tenho que lançá-las para o Spotify dia 22 ou 23. Portanto, hoje é precisamente dia 23.
Pá, mas isso isso parece-me impossível, não escrever 5 músicas em um...
Não, as músicas estão escritas e estão gravadas. O que eu preciso de fazer é de reescrever algumas passagens de letras, regravar algumas vozes. Portanto, vamos dividir 30 dias em 5. Isto dá... Vamos lá ver. 30 a dividir por 5. Desculpem ter que ir à calculadora, mas o meu cérebro já
seis,
foi
não?
mais rápido. São 6, muito bem. Portanto, 6 é mais ou menos uma semana. Portanto, na próxima semana eu tenho que ter uma canção para te mostrar pronta.
Mas tu fazes canção por canção ou has de fazer...
Não, tenho que fazer canção por canção neste caso. Tipo, já tenho a próxima canção, chama-se Passou Tão Depressa. É uma canção sobre a minha filha, sobre ser pai.
Uhum.
E já está gravada, preciso de acabar a letra e preciso de gravar a voz e preciso de dar um toque na mistura. Portanto, vamos dizer que eu tenho 6 dias para te mostrar essa canção, Hugo, é oficial.
Ok.
E no próximo podcast eu tenho outros 6 dias, ou daqui
não,
a 6 dias.
Antes, mas outros. Mais do que isso, não é só isso que tens que fazer, tens que me dizer
por dia
a hora a que vais fazer isso.
É assim, a hora eu vou ter que gerir um bocado, porque eu tenho aqui alguns trabalhos que me
não, ou então
partes
depois de
dia.
Algo que tu fazes sempre.
Que tal depois do almoço? Deixa-me ver aqui. Sim, vamos dizer das 2 às 4 da tarde todos os dias vou trabalhar nas canções. E acho que isso dá 2, 4,
ok,
6,
e agora vamos
8,
definir um,
10 horas por semana.
Um benefício, algo que tu gostes de fazer que só podes fazer depois disso estar feito.
Ir comer um burrito.
Mas vais almoçar, fazer uma hora de música e depois vais comer um burrito?
Sim, eu como imenso. Eu como
sempre. Mas vais comer um burrito por dia até durante um mês?
Epá, já fiz isso durante muitos meses.
Ok, mas os teus burritos são saudáveis, imagino.
São healthy burritos. É aquele das Amoreiras.
Ok, eu aproveitava, vocês estão aí em casa, para fazer exatamente o mesmo. Defina um objetivo.
Fazer um disco.
Comer um burrito. E daqui a uma semana apresentam uma música. Não interessa o que interessa é quantidade, pessoal, não é qualidade. Lancem-me
não,
isso.
Não, para a semana tens uma musiquinha para ouvir. Bom desafio. Vai acontecer, meu puto. Obrigado pela força.
Ok, então okay. É isto, pessoal.
E tu? Peraí.
Não. Até para a semana. Está feito.
Embora, calma. Porque, ou muito me engano, ou tu também tens em mãos um projeto que queres avançar, ou não?
Sim.
Sim. E como é que se chama esse teu projeto?
Uncannabify.
Não. É esse ou o sofá do psicólogo?
O sofá do psicólogo está feito. Eu decidi que o sofá do psicólogo ia ser um psicólogo. E não vou estar a mandar material e vídeos a mostrar quem sou. Vou ser um espelho para os meus clientes para refletir aquilo que eles precisam, que eles têm que descobrir.
Ok, agora, então e no Uncannabify?
No Uncannabify vai ser algo muito mais direto. Nem sequer é como psicólogo que eu vou abordar isto. Vai ser mais como coacher.
Mas tu vais fazer vídeos isolados, vou, é isso? Qual é o teu
um
plan?
Projeto completamente isolado, porque no sofá do psicólogo eu sou um psicólogo que trata as pessoas por você e sou, pronto, empático, mas distante.
Então, mas diz-me
no
uma coisa.
No Uncannabify, eu sou tipo dedo na tua cara, tu tens que mudar, se não estás pronto, não quer saber de ti. Tipo,
e isso vai ser o quê? Uma série de vídeos? Por
vai
exemplo,
ser
tu...
vídeos, sim, eu tenho aqui já um plano feito.
Vídeos de quanto tempo cada vídeo? Lançar um vídeo por semana?
Curtos,
mas
realista? Não é bem... vão ser mais tipo vídeos call to action. Não são vídeos informativos, é vídeos nos primeiros 10 segundos, onde eu vou pôr anúncios, vou pô-los como anúncios, vou dizer se usas cannabis ou fumas ganzas todos os dias e gostas e não tem nenhum efeito sobre a tua vida, ótimo. Desliga okay. O vídeo. Isto é para as pessoas como eu, que não podem fumar ganzas, que estão desesperadas, que já experimentaram tudo para parar
okay,
e não conseguem.
Não, vou-te interromper só porque isso parece-me que já é... Já
não, mas espera, deixa-me
vídeo.
Só dizer porquê, que o problema da ganza é este, é ninguém te leva a sério. Quando tu dizes que tens sim. Uma adição à ganza, toda a gente diz, epá, se tu vais para uma reunião de NA com pessoal que tem adições a outras substâncias e dizes que o teu problema é ganzas, eles riem-se tipo...
Sim.
Epá, isso são drogas leves... Isso vai ser legal daqui a 3 anos, mas as pessoas não percebem que o potencial da pessoa é amputado ao mesmo nível de uma pessoa que está agarrada à heroína. Só que não é tão óbvio, não é óbvio do tipo, tu estás a viver na rua e a roubar aos teus pais. É mais, epá, eu estou em casa sem fazer nada, a viver a vida dos outros através de filmes e séries, a viver a vida dos outros sem seres o herói da tua vida.
Sim. Sim.
E a deixares o tempo passar.
Então, mas olha,
Pronto, portanto, uma pessoa que tem uma adição às ganzas não pode ir para uma clínica.
Sim, mas espera, estás a dar o material todo do teu vídeo. Eu ia-te propor teres os mesmos 6 dias que eu tenho para gravar a canção, para acabar a canção, tu teres o teu primeiro vídeo. Achas que é um objetivo realista?
Ter o meu primeiro vídeo feito, sim, acho que é realista, sim.
Ok, aceitas essa tarefa?
E daqui a 6 dias fazemos um podcast.
Daqui a 6 dias vamos fazer um podcast no qual eu vou mostrar um bocadinho da música e tu vais mostrar um bocadinho do vídeo.
Ok.
E vamos os dois ter esse produto final. E eu quero ver esse vídeo na íntegra e aprová-lo em termos de ok, isto está bom. E tens que o lançar, tal como eu vou ter que lançar a música.
Ok. E vocês em casa têm que fazer o mesmo, já que estão aqui connosco. São poucos, mas bons.
Yeah.
Vocês para a semana podem nos enviar. Se alguém nos enviar, nós vamos ficar muito, muito contentes.
Se alguém nos enviar um projeto que tenha feito nestes 6 dias, tal como nós, que esteja a procrastinar, porque é isso que se trata, é sim, parar de procrastinar. Tanto tu como eu sabemos que temos que fazer isto.
Já viste, este
semanas,
próprio podcast foi um bocado de procrastinação.
Tipo, nós... Este não, este podcast foi o tratamento da procrastinação.
Não, mas durante, no meio, fizemos ali um... Ah, não queríamos bem... E eu queríamos escapar, viste, hoje queríamos
pois
escapar.
Pois querias procrastinar, querias. E eu também, confesso, hoje ali um momento. Mas olha, assumimos isto, vamos ser homenzinhos... Vamos fazer isto acontecer, ok?
Exatamente. E olha, outra coisa, pá, gravámos um episódio especial para os nossos patronos.
É pá, sim, temos um episódio que não íamos lançar, mas que decidimos lançar apenas para os nossos patronos.
E é sobre quê?
É uma tentativa de falar sobre a consciência.
Que é quase impossível.
Que é quase impossível, nós chegámos a essa conclusão. Mas também, em minha defesa, só porque vocês vão perceber que o meu discurso estava todo encravado, gravámos aquilo muito tarde num dia em que eu estava muito cansado. Mas pronto, os patronos, eu acho que eles merecem tudo.
Sim.
E a eles nós não escondemos nada. Já agora faço o apelo, se ainda não são patronos deste podcast, podem tornar-se o... Podem tornar-se o...
Podem-se tornar-se...
Em patreon.com/maushabitos. Falem também connosco através de maushabitospodcast@gmail.com. E se nos mostrarem algum projeto que estejam a fazer em 6 dias, ficaremos muito felizes por saber que fomos motivação para não procrastinarem, tal como nós. Meu caro amigo Hugo,
tá feito.
A ti desejo o maior dos abraços. e desejo-te uma boa semana de trabalho. Temos 6 dias para cumprir.
É verdade.
Okay?
Ah, espera, eu ainda não defini quando é que ia fazer o...
Pá, eu disse 2 horas depois do almoço, mas eu acho que agora vou desligar e tenho 1 hora antes de ir buscar a minha filha e acho que vou já abrir a sessão da música e vou começar a mexer nisto, porque senão...
Ok, então deixa-me lá definir eu um bocadinho. Quando é que eu posso fazer isto?
Pá, eu acho que uma boa estratégia será, tipo, não definir exatamente a hora, porque os dias são diferentes, mas...
Ok, já sei,
pá,
já
pelo
sei.
Menos ao fim do dia ter X horas disto, sabes?
Eu vou fazer ao contrário, vou fazer com aquilo do benefício, porque eu jogo xadrez todos os dias e adoro jogar xadrez, e então só posso jogar xadrez depois de passar 1 hora
no vídeo,
e tenho que gravar, porque, calma, eu tenho que definir também quando é que vou passar da escrita, porque eu tenho que escrever.
Tens que escrever primeiro, depois tens que gravar o vídeo,
portanto,
não é?
Hoje é que dia?
Hoje é dia 23, segunda-feira, princípio de uma semana.
Ok, portanto eu vou ter que começar a gravar na sexta, para ter 3 dias para gravar.
E se calhar é importante a gente, em off, ir fazendo um check-in, tipo, na quarta-feira vou-te mandar mensagem só dizer como é que está a andar.
Sim, 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 ok.
Faz o mesmo para mim, estás a ver, vamos apertar um com o outro.
Yeah.
E já agora, os nossos ouvintes...
Escolham outra pessoa, sim.
E é isso, tentem encontrar um parceiro, porque isso pode ser essencial, pode ser definitivo. Pode ser crucial para o...
Yeah.
Ok, meu caro, forte abraço, beijinhos
tchau, tchau.
A todos que nos estiveram a ouvir, obrigado e até para a semana.
Deixe.